Nós temos agora 4:28, 4:28, você acompanha a cobertura especial da Gazeta nesse dia de eleição. E nós abrimos espaço, né, ao longo da programação hoje, do período de votação, para todos os candidatos que disputam a Prefeitura de Santa Cruz. E agora, inclusive, eu estou liberando aqui as imagens do nosso estúdio ao vivo para quem está nos acompanhando em vídeo, em gas.com.br. E fechando essa série de visitas, a gente está recebendo agora o candidato do Solidariedade, Ayrton Marques. Candidato Ayrton, nós vamos falar agora pelos próximos 10 minutos, 4:29. Boa tarde, candidato, tudo bem?
Boa tarde, é uma alegria falar aos ouvintes dessa prestigiosa emissora. E realmente estou eu e meu companheiro Walter Couto, que é a vice, estamos assim satisfeitos com o desenrolar da campanha. Nós não gastamos dinheiro.
Como é que é fazer uma campanha sem gastar dinheiro?
É impressionante,
como é que é possível isso?
Né? O único partido do Solidariedade, de comissão municipal, que não quis aceitar a verba pública.
Mas, candidato, algum recurso vocês acabam tendo que gastar, por exemplo, para botar propaganda no ar na rádio, botar propaganda no ar na TV. Vocês demoraram, inclusive, um pouquinho. Efetivamente, gastaram muito pouco.
Nós vamos gastar, aliás, já está pago, já estamos com as notas fiscais, já vamos declarar logo as despesas, junto à produtora de mídia, locução e a tradutora para surdimudos e vídeo, nós vamos gastar ali R$720. Os amigos fizeram um preço adequado para uma empresa forte, inclusive, né? E mais R$180 os vídeos para serem transformados no sistema da Globo, que é a Globo que gerou, né? Então, somando R$720 com R$180, já tem o número dos gastos. Compreende, né? E não gastamos combustível, só aquilo que é o normal, de deslocamento de supermercado, aquela história toda.
Mas o candidato Ayrton, até aproveitou.
E não colocamos anúncio em jornal nenhum. Houveram propostas muito boas, inclusive. E não fizemos santinhos, o vulgo capetinha, né? Ou ao contrário. Então, de formas que eu e o meu companheiro Walter Couto estamos orgulhosos dessa campanha, atingimos os objetivos que tanto sonhávamos, e se tudo der certo, não houver impedimento legal por uma questão de lei de segurança nacional, eu poderei ser candidato ao governo no próximo ano.
Pois é, eu já quero tocar nesse assunto também, candidato Ayrton, mas antes eu queria perguntar duas coisas. Primeiro, ponto positivo na sua avaliação dessa campanha eleitoral?
Da nossa parte foi obedecer às regras do saneamento básico proposto pela Organização Mundial da Saúde. Evitamos abrir uma sede justamente para impedir que se formasse grupos de pessoas. Não mandamos fazer bandeirolas para ficar aglomerados no centro, centenas de pessoas, como se viu, num desrespeito total à própria saúde de cada um e à saúde de outros, né? Então, nós evitamos todo tipo de situação que contrariasse, eu diria assim, uma eleição composta de elementos positivos em termos de moralidade, de busca de votos, de propostas diferenciadas. Então, estamos orgulhosos nesse sentido, né?
E um ponto negativo na sua visão da campanha que encerrou?
O ponto negativo, e seriam vários pontos negativos, não da nossa campanha, e sim do outro lado. Enquanto nós nos propomos a mostrar caminhos alternativos, os outros continuaram com o velho sistema desde o Império. As pessoas voltadas ao seu líder maior, porque, para mim, com todo respeito, as exceções, existem exceções, mas ideologicamente não acredito, contratações de mercenários, né? Ora estão com um candidato, ora estão com outro candidato e fazem jogo duplo, triplo, numa mesma campanha também. Então, nós não contratamos pessoas para ficar nos anunciando para os bairros e colônias, colocando gasolina no veículo, mais o salário de sexta-feira, de pago sexta-feira para esse tipo de pessoas. E porque nós somos contrários à corrupção. As pessoas, quando falam em corrupção, isso é só em Brasília, senador, deputado, presidente. Não, a corrupção está dentro da nossa casa, do vizinho no outro lado da rua, na quadra. E as pessoas não querem reconhecer isso, mas ela existe.
Candidato Ayrton Marques, independente de quem for eleito prefeito de Santa Cruz para governar o município a partir de janeiro, na sua avaliação, qual deve ser a principal prioridade?
A principal de todos, que seria a minha. Mas todos, eu indico os outros, porque é uma necessidade imperiosa nesse sentido. Sanar os problemas financeiros que a prefeitura tem, deixado para o nosso prefeito, que não foi ruim, não. Pecou em algumas áreas, ele foi muito intempestivo, sim, mas eu não posso dizer que ele foi um mau prefeito. Até porque é meu parente, entendeu, né? E eu trabalhei para ele muito e nunca pedi nada, nunca fui recebido. Mas isso é a situação de cada um. Então, é importante ver a situação financeira. Veja que durante todo o pleito, eu fugi a garantir ao funcionarismo público o isto ou aquilo. Porque eu não sei como é que encontraria, ou como é que os outros companheiros vão encontrar a prefeitura. Os cofres. Agora, eu gostaria de estar lá, porque eu gostaria muito de abrir a caixa branca lá. O que tem lá dentro, né? A mala branca, documentos, licitações. Por que me prenderam? Me prendi de vez em quando. Já o juiz batia o martelo, eu já pegava o táxi e ia me apresentar lá. Né? Porque eu falava a verdade, só isso.
Candidato Ayrton Marques. O senhor, obviamente, já votou, né? Até a gente acompanhou, o senhor falava há pouco aqui na rádio, lá durante a sua votação, assim a gente fez com os outros candidatos também. O senhor já votou, portanto, hoje até deu aquele probleminha, né? O senhor foi votar, deu problema na urna, acabou votando agora à tarde. E o que o senhor vai fazer a partir de agora, onde vai acompanhar o resultado da eleição, enfim, apuração?
Bom, vou continuar minha vida de aposentado, né? Cuidando do meu jardim, da minha chácara, tem muito o que fazer lá, né? Não tem o boi porque eles roubam tudo. Não tem cavalo que roubam também, né? E vamos ter um encontro no início do ano, do próximo ano, fevereiro, março, já visando as eleições 2022. Há um conjunto, um grupo de pessoas que entende que eu devo concorrer, sim, ao governo do Estado. Basta de Brasil. O Brasil, falta de patriotismo. Não, não é essa a questão. O Brasil é ingovernável, porque são vários Brasis dentro desse continente que é do tamanho da Europa. Quando você apertar um parafuso lá no Acre, está estourando a biela lá na Bahia, no norte, no sul, qualquer lugar. Então, nós temos aqui no Brasil 27 estados. O Rio Grande do Sul tem 12 milhões de habitantes, tem 3 senadores. São Paulo, com mais de 40 milhões, também tem 3 senadores. É completamente discordante essa situação. E chega de entregar nosso dinheiro. O Rio Grande do Sul arrecadou fábulas em dinheiro no ano passado, em impostos federais, como sempre. Foi para Brasília, voltou 5%. Tem cabimento.
Agora, candidato, a gente tem 2 minutos ainda para conversar, mas realmente chamou a atenção, depois do nosso último debate, o senhor já externou isso, gostaria de concorrer a governador pelo Solidariedade?
Exatamente.
Vai concorrer, então, é uma indicação, que Solidariedade tem nomes fortes também.
O grupo dentro de Solidariedade deseja que eu concorra, mas a questão muito é Brasília, o Diretório Nacional. Quando ele em duas oportunidades, me cassaram o direito de concorrer aos partidos. Por isso que às vezes eu pulo de partido em partido, eles me botam para fora. Eu ia concorrer a governador para o PDT, quando eu era o vereador mais votado, o secretário-geral Isaac, não sei das quantas, o PDT, mais o Matheus Schmidt, propor a minha expulsão do partido. Né? Quer dizer, onde é que está a liberdade de pensamento?
Muito bem. Bom, candidato, a gente tem 1 minuto ainda antes de encerrar, e eu queria só pegar uma impressão sua de como é que foi fazer campanha. O senhor já se elegeu vereador em Santa Cruz, né? Tudo já atuou em outras campanhas. Como é que foi fazer uma campanha, mesmo dentro dessa modéstia que o senhor disse que foi, né, a campanha sua, mas fazer uma campanha em meio a uma pandemia?
É complicado. O problema já começou quando eu assumi a presidência do partido. 24 horas antes, do 4 de abril que se encerrava o período de filiações. Não deu nem, por causa da pandemia e o prazo curto, chamar candidatos à vereança. E o Walter Couto, aqui, o vice-prefeito, tinha vários que queriam concorrer. Não deu tempo para nada. Então, na realidade, quis o destino que o Ayrton Marques sentasse na barra de gelo, né? Infelizmente. Mas valeu, está tudo bem, eu fico muito orgulhoso, feliz. Nós não estamos preocupados se vamos fazer 100 votos, 1.000, 2.000. A gente sabe que vencer é complicado, já era complicado, é mais ainda. Que enfrentar gente com dinheiro é complicado, não é mesmo, Ronaldo? Partidos com dinheiro, né? E o Walter, por exemplo, está tranquilo, eu estou tranquilo, vamos tocar as famílias adiante, trabalhar juntos e vamos para outro, se tiver com vida. O presidente dos Estados Unidos lá tem 77 anos de idade, uma saúde impressionante, e desbancou Donald Trump. O do Brasil é o próximo, né?
Bom, candidato Ayrton Marques, quero agradecer, a gente fechou o tempo ali, quero agradecer a sua participação aqui, a sua participação ao longo de todo, tudo isso que a gente sugeriu. Sim. E propôs durante a nossa cobertura. Então, obrigado pela presença aqui, acompanhado inclusive do seu vice, Walter Couto. Obrigado, candidato.
Eu fico orgulhoso e um grande trabalho feito pela Gazeta.